Senhor, concede a nós a Tua Palavra e o Teu Espírito, que o Seu poder esteja com toda a Igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem o seu Evangelho no livro de João, no primeiro capítulo. O apóstolo, ao se referir a Jesus, ele diz no versículo 3 que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso traça para nós aqui alguns fundamentos nos quais a nossa vida precisa ser orientada. A nossa caminhada com Jesus, pelo caminho da fé, não pode ser uma caminhada vagueante. Vamos na igreja durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, depois afastamos da igreja por certo tempo, numa semana estamos na assembleia, na outra já não vamos, porque tivemos um compromisso. Estive numa denominação por certo tempo, depois me afastei, estou afastado do caminho do Senhor, estou afastada. Todas essas coisas mostram um andar vagueante, que vai de um lado para outro. E se assemelha a um barco em mar agitado, cujo comandante não sabe para onde levá-lo. E por si só, essa vida sem rumo, sem firmeza, ela é uma vida que traz para o crente instabilidade. Hoje estamos bem, firmes, amanhã não estamos mais. Estamos alegres no Espírito Santo de Deus, daqui a alguns dias já perdemos aquela alegria. Estava firme na certeza da fé, daqui 15, 20, 30 dias já perdi a certeza. Nós precisamos nos convencer a nós mesmos sobre o significado de Jesus. Quem é o Senhor? Porque o Deus deste século, ele nos apresenta muitos deuses. Em que sentido? Não no sentido teológico, mas coisas que vão nos ocupar. A nossa preocupação profissional, a nossa preocupação com o lazer, a nossa preocupação do coração, os nossos sentimentos. O nosso relacionamento conjugal não vai bem, o nosso namoro não vai bem, a nossa expectativa de futuro não vai bem, na área profissional, na área emotiva. Vagueamos. Nos distraímos, nos afastamos. E o Deus deste século, que nós sabemos quem é, ele vai nos enrolando, porque ele conspira contra a nossa salvação. Desde o começo ele quer ver a mim e a você no buraco. Irmãos, nós temos um só inimigo, e nós temos um só Deus. se nós não procurarmos Deus com todas as suas consequências. O inimigo já nos levou. Percebe? Ou servimos ao Senhor sem vaguear, na certeza de que Ele fez todas as coisas e para Ele todas as coisas foram feitas, ou nós vamos sofrer as consequências de deixar que o Deus deste mundo nos arraste para a sua toca. E olha, eu quero dizer que este Deus desse mundo, ele é mentiroso, enganador, porque no fim ele vai pegar a sua riqueza e vai destruir, deixar você na pobreza. A sua saúde, ele vai encher o seu corpo de enfermidade. A tua sabedoria, ele vai confundir. Os teus amigos vão desaparecer. A tua família vai te desprezar. Aquilo que você pensa que é felicidade que ele está te dando, ele vai roubar, porque ele quer roubar, é ladrão e quer te matar. Todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus, nada daquilo que existe se fez. Minha vida, o mundo onde eu moro, as estrelas que estão no céu, o sol que nasce todos os dias, a chuva que cai sobre a plantação, o passarinho que está cantando ali fora, a flor que você viu ali quando você entrou no jardim, todas estas coisas, hoje, ontem, daqui 100 anos no passado, 500 anos no passado, 1000 anos no passado, 2000 anos no passado, 10000 anos no passado, onde você estava há 10000 anos no passado? O germe que criou o teu corpo, o princípio que criou o teu corpo e a tua alma, onde estava, irmãos? Há 10000 anos atrás, ele estava lá como ele é hoje, como será eternamente. Esse que fez todas as coisas e para o qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada daquilo que existe se fez. 20000 anos, 100000 anos, 1000000 de anos, 10 milhões de anos atrás, 1 bilhão de anos, 10 bilhões de anos. Onde você estava? Ele estava lá como ele é hoje, como ele foi naquele tempo e como ele será daqui a mais 10 bilhões de anos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é Jesus Cristo, Senhor. Nós vamos deixar de se interessar por Ele para servir ao Deus deste século com as suas mentiras? A palavra, primeiramente, como disse aqui o texto, não vamos interpretá-lo na totalidade, não é o caso. Mas a palavra aqui diz que os seus não o receberam, porque Ele veio primeiramente aos judeus. Não receberam. Por quê? Porque ele é a luz. E a luz, onde ela entra, ela mostra as obras da escuridão. Imagina, irmãos, dentro de um quarto da sua casa, está escuro, não tem lá a energia elétrica. Existe lá dentro uma serpente. E você tem que entrar para pegar alguma coisa. Você não iria desejar ter uma lamparina, um foco de luz qualquer para você entrar lá? Você não sabe onde ela está. Se ela está ali do lado da porta, atrás da porta, no lugar onde você vai pegar o que você precisa, se está na cama, escondida em algum lugar, ela está pronta para te picar. Alguém te oferece a luz, o quarto se inunda, e você pode perceber Onde está a serpente? Está ali, não vou lá, não vai me pegar. A luz de Cristo, ela ilumina a escuridão desse mundo e mostra onde estão os perigos, irmãos. Onde está a serpente? Você precisa andar nesta luz. Nós não estamos falando aqui de igreja, viu, irmãos? Talvez alguém pudesse pensar, não, estão falando daquela igreja. Não, nós estamos falando de vida com Deus e com Cristo, que não depende da igreja. A igreja é consequência da nossa vida com Deus, porque queremos estar entre irmãos. Nós estamos falando aqui de vivência íntima com Deus, que ilumina a vida e mostra aquilo que é produto do mal. Então Jesus veio só para os seus? Não! Aqui no versículo 12, ele diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu creio em Jesus. O que quer dizer isso? Eu posso pedir aos irmãos que testifique aqui. Os irmãos poderiam levantar, as irmãs, eu creio em Jesus. Muito bem, o que mais? Porque se eu creio em Jesus, eu preciso andar na vontade de Jesus. Tudo que eu vou fazer, não tem nada na minha vida que eu faça, que eu vá dispensar o Senhor. Não basta crer com a boca, mas se nós recebermos Jesus Cristo como nosso Salvador, olha, ele veio trazer a luz para que você saiba os perigos, percebe? Se você o recebe, ele é a tua luz. A partir de então, tudo que você for fazer, você pensa em Cristo. É só isso? Está tudo certo? Aceitei Jesus, agora tudo que eu for fazer, eu vou pensar em Jesus. E já está resolvido. Quem habitava em nós? A luz desceu do céu, nós estávamos sentados em sombras, diz o profeta Isaías, um povo que estava envolvido pela escuridão. O que habitava em nós, desde quando nós nascemos no ventre da nossa mãe, é a escuridão. Nós nascemos marcados pela transgressão, pelo pecado. Nada a ver com sexo. Somos inclinados à desobediência, irmãos. A luz veio para mudar isso. Mas quando Jesus chegou na nossa vida, quem que impera? O Deus deste século. Nós comemos, nós vivemos, nós nos divertimos, nós trabalhamos, nós convivemos na vida conjugal, nós temos a nossa família, todos os conceitos que nós temos, nós recebemos do Deus deste século. A luz chega para mudar tudo isso, porque eu aceitei Jesus, aceitei, vou fazer tudo que eu tiver que fazer daqui para frente, segundo a vontade do meu Senhor. Mas tem um problema. Quem disse que as trevas saem? Eu aceitei, as trevas saem correndo. Ah, pronto, acabou, não vou mais incomodar o irmão José. Não vou mais incomodar porque o irmão José aceitou. Agora, a luz, Jesus, tudo mais, vão batizar aqui nas águas, enfim. Ele não vai embora. Vamos estudar a Bíblia. Gênesis, Apocalipse. Vamos ler cuidadosamente, vamos abrir aqui na igreja todas as semanas à noite, vamos estudar exaustivamente os livros, porque a palavra tem o poder de afastar de mim a escuridão. Não vá embora. Aqueles que mataram Jesus, aqueles que tentaram apagar a luz, eram religiosos, conheciam de A a Z. Não até o Apocalipse, porque não existia o Novo Testamento naquela época. Mas até Malaquias. Por que as trevas habitavam neles? quando eu creio no Senhor, é-me dado por Ele um poder para sermos feitos filhos. Olha só. Quando eu recebo a Jesus como meu Salvador, e a partir de agora, tudo que eu for fazer, eu vou pensar em Jesus, eu decidi, meu coração decidiu. Ele me concede um poder. Vou fazer milagre, fazer sinais, usar meus dons espirituais. Não estamos falando disso, irmãos. Nós estamos falando da escuridão. Ele te dá o poder para você se constituir um filho de Deus. Quem vai dar esse poder? Não sou eu que vou expulsar as trevas de dentro de mim, é o poder de Deus que vai expulsar a treva de dentro de mim. Basta ele entrar e já sair? Não, há um trabalho a ser feito, porque nós vamos ser feitos. Não estamos prontos. Há uma luta, irmãos, entre nós e o Deus deste século. Acha que ele vai sair na boa? Não vai. Jesus não disse que daí ele volta uns dias depois para ver como está a casa onde ele habitava? Não é isso que está escrito na Escritura? E ai se ele achar a casa adornada com coisas fúteis, não ocupada com a obra do Pai. Ele entra de volta na casa e traz consigo 7 companheiros. E o estado desse homem é pior do que o estado primeiro. Percebe, irmão? O Satanás vai voltar. Algumas pessoas se convertem, passam a ter uma vida melhor, e aí folgam, ah, agora eu já tenho o Senhor, aceitei Jesus, fui batizado, tudo bem, tudo certo, maravilhoso. Cuida, ele vai voltar para ver como você está. Se a casa estiver ocupada, ele vai embora, mas ele vai voltar de novo para ver como está a casa. Irmãos, Deus nos dá o poder de vencer a escuridão. Agora nós lutamos com o poder de Deus e vamos ser vitoriosos. Amém? Percebe? Não é uma coisa mágica. Oh, agora está tudo bem, aceitei Jesus, não tem mais problema. Não, não é assim. É nos dado poder para sermos feitos filhos de Deus. E para não ficar dúvida, versículo 13 diz o seguinte, olha, esses que nascem de novo, estávamos mortos em nossos pecados, envoltos na escuridão. Os que nascem de novo, não nascem das obras dos homens. Não nasce por nenhuma coisa que nós venhamos a fazer. Não basta estudar a Escritura, é importante estudar, sim, não estamos dizendo que não. Está certo? Mas não é isso que vai afastar de nós a escuridão. Pode conhecer todos os mistérios, filosofias e tudo mais. A escuridão não se afasta de dentro de você. Tamanho é o poder que ela tem nesse mundo. O diabo é chamado príncipe do mundo, irmãos. Ele matou o Senhor. Como é que ele não tem poder? Se nós nascemos de novo, porque aceitamos Jesus como nosso Salvador, esse poder que nos foi dado para essa vitória, ele não é um poder humano, é poder de Deus. Por isso a vitória. E põe luta nisso, viu, irmão? Põe luta nisso. Até o final dos dias, não só do Senhor, mas da vida dos apóstolos, ele estava rondando para destruir tudo que ele puder, porque ele é destruidor, ele está destruindo a humanidade, irmãos, olha aí o que ele está fazendo com a humanidade. Esses que receberam a vida nova não nasceram do sangue nem da vontade de ninguém desse mundo, seja ele homem, seja o que for, mas eles nasceram da vontade de Deus. quando você renasce de novo para uma vida com Cristo. O poder desta ressurreição é dado por Deus, nenhum homem, pastor, guru, mestre, nada pode te dar este poder e fazer com que você saia da escuridão definitivamente para uma vida de comunhão com o Senhor. Decide quando você pode. Olha, meu irmão, eu não posso ter aquela vida vagueante, sabe? Não posso. Está de um jeito hoje, amanhã outra coisa, eu penso uma coisa agora, depois eu penso outra coisa. Isso é confusão de rosto. Ah, hoje eu conheci uma doutrina maravilhosa, veio do Oriente, veio não sei de que lugar. Agora sim eu entendi, eu sei que o cristal, eu posso estar lá perto dele, ele tem uma energia, vou fazer uma pirâmide, entrar debaixo, porque vem as forças cósmicas, não sei o quê, blá, blá, blá. Vou adorar os anjos agora, culto aos anjos. Vamos voltar lá na época de Paulo. Então o pessoal ia adorando o anjo. Outros querem conversar com os mortos, com os que habitam o Hades, porque acha que com eles aprenderão grandes coisas, que não aprenderam com o Espírito, vão aprender com os mortos. Outros adoram as entidades primitivas, oriundas das suas religiões primárias, que nós respeitamos muito bem, a liberdade de todo mundo acreditar no que quiser, tudo bem, mas não é a luz, não é de cima. A igreja tem uma coisa maravilhosa, irmãos. O ensinamento de Cristo é universal. Nós não estamos falando aqui de um Deus da esquina, e sim do Deus que colocou as estrelas nos céus antes de tudo. Este Deus nos fala através da palavra do seu Filho Jesus. E o Espírito Santo nos permite compreendê-la, aceitá-la, recebê-la em nós, e nós sairmos da morte para a vida pelos poderes de Deus. As demais coisas, saberemos. Porque agora acenderam a luz do quarto, eu vejo tudo que está à minha frente e sei onde está a serpente. Ali não posso ir. Antes não, era escuro, eu entrava. A morte me rondava todo instante. Vamos receber Jesus com muita alegria, irmãos. Vamos escolher por Cristo. Vida reta, firme, não vamos fazer de conta, não. Ah, o que está acontecendo na minha vida privada? Você pode imaginar que Deus não está se ocupando da tua vida? Você já viu como Ele cuida da natureza de todas as coisas? Eu quando vejo uma formiguinha funcionando, fico pensando, meu Deus, que maravilha. Uma formiga funciona, anda, vai, come, vive, daquele tamanhozinho, as perninhas. Carrega um peso enorme preparando comida para a época que não vai ter comida. Como ela sabe? Como ela sabe ir e vir? Como que ela enxerga? Como que ela se defende? Não vai cuidar de você, da tua vida? Você que é um servo de Deus, você está na igreja de Deus, você está escolhendo o caminho da luz, Ele não vai se preocupar com a tua vida? Jesus dizia, antes de você pedir, meu filho, já sabe. Já sabe, antes de você pedir, tudo que você precisa hoje, amanhã, depois, daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos, na eternidade, Ele sabe tudo, está tudo escrito, irmãos. Para Ele não tem o passado, nem futuro. Para Ele tudo é uma coisa só. Percebe a natureza deste Deus a quem nós servimos? Deste Cristo que foi enviado para nós vivermos com este Pai em comunhão íntima, irmãos, vamos deixar a vida para lá com as suas bobagens. Ele vai colocando assim, ó, pode não ser amanhã, você quer para amanhã, mas espera um pouquinho. Cada coisa tem seu tempo. Você deve ter um pé de laranja em casa, se tiver, vai lá chupar uma laranja. Você vai dizer, mas irmão José, não é tempo de laranja, ainda está fruto pequenininho. Eu te pergunto, então, como é que nós vamos fazer para chupar a laranja? Você vai dizer, vamos esperar crescer a laranja, amadurecer, depois nós chupamos. Então, vamos esperar Deus fazer a coisa no tempo certo, irmãos. Não é? Ele vai cuidar de tudo para você. Você tem que seguir servindo a Ele e não se deixando distrair com Deus deste século e as suas bobagens, as suas ilusões. Não há proibição de nada, viu? Olha, Nosso Deus é um Deus livre. Dizia o apóstolo Paulo, todas as coisas nos são permitidas. Nem todas convêm. Você vai aprender a discernir o que é o bem e o que é o mal. Viva o bem, viva o amor. O amor ensinado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Confiemos em Jesus na certeza de que Ele será a nossa luz daqui para frente, nesse tempo de confusão, nesse tempo de loucuras, de incertezas, de insegurança, de medos. Ele é a nossa luz. A serpente está lá, ainda está. Existem muitos perigos na casa, mas agora, sob a luz do Senhor, nós sabemos nos defender. Que Ele nos ajude nas suas muitas e infinitas misericórdias. A igreja seja abençoada pelo Espírito do Senhor.